Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
Em julho de 2020, foi divulgado o resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Australiano de Criminologia, que apontou que quase 10% das mulheres que vivem na Austrália e estão em um relacionamento sofreram violência doméstica durante a pandemia. No Brasil, durante todo o ano de 2020, foram registradas mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher no país. E esses são apenas os números registrados e computados, mas sabemos que muitas mulheres que sofrem alguma forma de violência por parte dos atuais ou ex-companheiros não compartilham dessa informação nem com familiares ou pessoas próximas por medo das consequências. Episódios de violência contra a mulher em relacionamentos abusivos, em geral, são regidos pela ideia do homem de posse e controle sobre a companheira e os filhos. Na contramão desse e de outros modelos e estereótipos perigosos e ultrapassados relacionados à figura masculina na nossa sociedade, está o grupo Men to Men, de homens brasileiros que se reúnem quinzenalmente em Gold Coast, no estado de Queensland, para discutir o que é ser homem e, segundo os próprios organizadores, tratar a masculinidade com sensibilidade e afeto. Eu falo agora com Rafael Vescher, um dos fundadores do grupo, que existe há quase 2 anos. Rafael, a ideia de criar o grupo tem relação com a desconstrução de uma imagem, um modelo de homem que vocês questionam?
Com certeza. A ideia mesmo é uma desconstrução. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente comenta é qual seria também a construção nova desse novo modelo? Porque, da forma como eu venho estudando e o grupo vem compartilhando e co-criando, né? O homem parece que ficou perdido, né? nas últimas décadas, a partir da Segunda Guerra Mundial, desde a Revolução Industrial e com essa questão também de ter que ir para a guerra, o homem saiu de casa, né? E o pai foi muito ausente. Então, os homens ficaram sem modelos. E, de repente, o empoderamento das mulheres nesse mesmo período, eu vejo que muitos homens, e eu me senti perdido mesmo, né? O que é ser um homem realmente, né? E hoje eu acho que a gente vive nesse momento, né? Que é um momento muito valioso, porque como é um momento onde não se tem essa ideia certa do que é ser um homem no século XXI, ele também abre espaço para que a gente possa questionar e criar juntos, né, um novo modelo que seja mais saudável, tanto para nós mesmos como homens, como para aqueles que estão ao nosso redor.
Como são feitas essas discussões? Como vocês definem os temas? E como vocês fazem, né, essa desconstrução dessa imagem de homem?
É muito de um processo de olhar mesmo para dentro, assim, né? Porque a nossa sociedade, a gente já vive muito no campo mental. Então, o que a gente tenta trazer são duas partes. Uma é sempre ter a parte cognitiva, onde a gente está discutindo e conversando, cada um tem o seu, sentando em círculo, né? A primeira coisa a gente coloca é essa coisa de sentar em círculo. Porque sentar em círculo já parece que ativa outra parte do nosso subconsciente que já vem de uma ancestralidade, de se colocar como iguais, todos compartilhando de forma igual, e tendo espaço para falar e principalmente ouvir, porque essa é a maior riqueza mesmo do grupo. Essa questão de sentar em círculo e ter que escutar muito mais do que você fala é de poder fazer a autorreflexão observando a história dos outros. E ao observar a história dos outros e se colocar na história do outro, começo a ter uma outra perspectiva mesmo da minha própria vida, né? E tem coisas que eu passo, que os outros também estão passando, e tem coisas que estão totalmente fora da minha realidade. Mas é muito interessante por essa diversidade e essa questão mesmo de conseguir se observar nesse quesito do círculo.
De que forma as pessoas são ajudadas quando precisam de ajuda? Ou de que forma essas pessoas mudam o pensamento delas sobre determinados temas? Como isso acontece? É de forma natural, durante as conversas?
é de forma natural durante as conversas mesmo, assim, porque como eu percebo e na minha, no meu processo, no meu entendimento, de ter estudado bastante sobre a psique humana e o corpo humano e trabalhos em grupo, o ser humano, quanto mais confortável ele se sente, mais seguro ele se sente em um ambiente, o sistema nervoso dele vai permitir que ele se abra para tocar em lugares que ele normalmente não acessa. Então, criando esse ambiente seguro, onde a pessoa se sente, aqui é um ambiente que eu me sinto bem, né? Eu me sinto seguro. O próprio sistema nervoso, o próprio sistema de defesa, que normalmente está em alerta, começa a desligar. Então, como o sistema de defesa começa a desligar, essas próprias conversas que acontecem, elas entram de uma forma sutil no subconsciente da pessoa. Como a gente já está quase com 2 anos com o grupo e vem muitos membros vêm retornando e eles trazem a forma como tem ajudado eles e como eles modificaram certos comportamentos dentro do trabalho ou dentro do relacionamento ou com próprios amigos, o que eu tenho percebido é que essa forma de como a gente está sentando e vendo histórias ao perceber que existem outras possibilidades de lidar com as nossas questões, aquilo fica, é como se fosse uma semente, fica plantada dentro da pessoa. E quando ela tem uma situação no dia a dia que acontece, que normalmente ela ia reagir sempre da mesma forma, agora como ela já percebeu que tem outras formas de agir e de reagir, ela acaba notando aquilo e agindo de outra forma.
Que temas você poderia citar para a gente que já foram discutidos no grupo, que você considera mais delicados, mais sensíveis e que tem mais relação com essa desconstrução da figura masculina na nossa sociedade?
Sim, a gente já teve temas assim, bem intensos, até teve uma menina que foi convidada, ela sofreu abuso e ela foi convidada a dar um depoimento no grupo uma vez. E foi colocado esse tema, né, da forma abusiva e penetrativa do masculino e qual a visão do feminino nessa questão, né, de objetificação da mulher e como a gente lida com isso. Mas o que eu vejo assim, de maior valor é a questão de o homem saber lidar com as próprias emoções, ter um espaço para falar e sentir e ver que as emoções fazem parte da nossa existência, que é uma coisa que foi muito reprimida nos homens. Poder lidar com essas intensidades emocionais, com a raiva, com certas emoções que elas têm um valor e uma forma de ser utilizadas de forma mais saudável. Eu gostaria que eu não precisasse desses grupos, né? Que a gente não precisasse deles, que a sociedade conseguisse lidar e até em grupos mistos e tivesse a abertura e a segurança para poder trabalhar isso junto. Mas eu vejo que no momento está sendo muito importante, muito necessário, por causa dessa falta da segurança do masculino e junto com o feminino, em certo momento, do próprio feminino não sentir essa segurança com o masculino. Então, eu vejo que nesse momento é muito importante ter esses espaços, porque os homens conseguem também agir de forma diferente. Quando a gente está num grupo onde homens conseguem se mostrar vulneráveis, mostra que é tudo bem essa vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela transforma a gente em ficar mais forte. Parece que ser vulnerável é ser fraco, mas ao contrário, quanto mais vulnerável a gente consegue ter em um ambiente seguro, mais força a gente traz para o nosso dia a dia.
Esse grupo especificamente tem encontros presenciais a cada quinzena, encontros que duram cerca de 3 horas. Esses encontros são realizados em Gold Coast e recebem pessoas que vivem em Gold Coast, em Brisbane e na região. Você sabe de outros grupos assim na Austrália para brasileiros?
Olha, para brasileiros, a gente tem conversado com pessoas que estão interessadas. A gente está com um grupo em Ocean Shores também, na região de Byron Bay, que também acontece a cada 15 dias. Tinha um outro grupo que estava acontecendo também nessa região de Byron Bay, com um brasileiro e um australiano. Tem um pessoal que está começando em Sunshine Coast, mas nas outras cidades, eu já tive pessoas de Perth, Sydney, em Melbourne até interessadas e contactando a gente, falando que gostariam de ter, né, um espaço também. Seria muito bom que a gente conseguisse colaborar com outras pessoas e ajudar a criar mesmo, né, esse porto seguro onde a gente possa ter um grupo de homens em cada dessas cidades, né, para poder ter esse espaço mesmo para a comunidade brasileira. Não só para os brasileiros, mas qualquer pessoa que fala na língua portuguesa.
Rafael Vescher, um dos fundadores do grupo Man to Man, um grupo de homens brasileiros que se reúnem em Gold Coast para discutir o que é ser homem e tratar a masculinidade com sensibilidade e afeto. Rafael, muito obrigada pela entrevista.
Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade.
Eu converso agora com o Ítalo Almeida, brasileiro de Recife, que chegou como estudante na Austrália há 2 anos e meio e integra o grupo Man to Man em Gold Coast há 1 ano e meio. Ítalo, como você soube do grupo e o que te motivou a participar?
Acho que eu soube falar do grupo com um amigo meu, que já conhecia o idealizador, Rafa e Roger. Ele me indicou para entrar no grupo, falou da ideia do grupo, como é que era, como é que ia funcionar, e como tinha recém-chegado na Austrália há um pouco tempo, o contato com aquilo me deixou, tipo, fiquei intrigado, porque nunca tinha escutado falar de um grupo de homens que abordava assuntos tão profundos, sabe, sobre nós mesmos.
Como você pode descrever os encontros do grupo e o que você destaca dessas reuniões?
Os encontros, para mim, são cápsulas de retiros espirituais, que normalmente todo mundo faz, né? As pessoas fazem, né? São momentos que eu paro e presto atenção comigo mesmo, né? Que eu vou olhar para dentro de mim mesmo, é o mesmo que estou na minha correria lá do dia a dia, de trabalho, de estudo, de visto e tudo mais. E é um momento que me faz como um lembrete de, olha, cara, para aí, tá na hora de você olhar um pouco para você internamente.
De que forma é possível trabalhar o autoconhecimento estando em um grupo com outros homens? Como isso acontece no decorrer dos encontros, das reuniões?
O primeiro contato que todo mundo tem no grupo é uma coisa bem difícil, normalmente, porque você... Bom, eu não estava acostumado, né, a chegar no ambiente e trocar ideia e falar para várias pessoas, ainda mais vários homens, coisas internas minhas, sabe? Esse já foi o primeiro desafio. E eu acho que o questão do autoconhecimento aí veio no... Que eu cheguei na roda e vi pessoas que eram mais velhas, outras mais novas, que várias idades, e todos eles compartilhando coisa muito interna de cada um. E o engraçado é que você escuta de alguma pessoa fazer, ah, não, caramba, eu passei por isso também. Então, aquilo que eu estava me martirizando, me acusando e fazendo mal a mim mesmo... Outra pessoa passou, aí você consegue olhar aquilo de uma forma mais leve. Por olhar aquele problema de forma mais leve, você consegue meio que desmontar todo o emaranhado emocional que existe naquilo ali, e você consegue ir diluindo, e até na sua própria fala, quando a roda gira, né, e bate nas suas vezes, assim, de se falar, você já flui de outra forma, sabe, já sai de outra forma. E eu acredito que essa construção do autoconhecimento no grupo é algo que vem vindo, é gradativo. Sabe, você, quanto mais vezes, no meu caso, quanto mais vezes eu vou pro grupo, mais eu sinto que eu estou me conhecendo, que eu estou ficando mais aberto, que eu estou escutando outras experiências e entendendo também o que está acontecendo com outras pessoas.
Alguma coisa mudou com relação à sua visão sobre o que é ser um homem, um ser masculino, depois que você passou a fazer parte do grupo?
Mudou completamente. Eu sou de Recife, né, no Brasil, Pernambuco. Meu pai era um interior, ele me deu uma educação, uma construção. Meu avô era do exército, ou seja, teve toda essa construção de, não, homem tem que ser duro, homem tem que ser decisivo, homem tem que resolver problema, homem não chora. E toda essa construção, na minha visão, acaba direcionando você para uma coisa que você não é real, porque eu ser homem, eu também tenho sentimento, eu choro, eu também tenho alegria, eu também sofro, e eu tenho que entender todos os momentos, todos esses fluxos que estão passando por mim. E o grupo me trouxe já em vários encontros temas e tudo mais, coisas muito profundas, né, para eu poder me questionar também e rever a forma como eu enxergava o ser um homem, sabe? Até o fato de você ser mais vamos dizer assim, emotivos, mais aberto emocionalmente, teoricamente as pessoas consideram isso como uma coisa de fraqueza. Eu, antigamente, via isso como uma coisa de fraqueza, sabe? Ah, não, eu sou um homem, eu estou demonstrando meus sentimentos, eu sou fraco por conta disso. Agora não, eu já vejo que, por eu estar sendo 100% claro com o que eu penso, o que eu sinto, eu tenho muito mais coragem de estar me expondo aí fora, sabe, do que pessoas que normalmente ocultam isso, sabe? Acaba você tendo uma mudança de muitas visões nas coisas.
No grupo vocês tratam de temas diversos e muitos temas relacionados ao fato de serem homens, masculinidade, como, por exemplo, machismo, prostituição, pornografia. De que forma esses temas são tratados e são temas aos quais, às vezes, você, por exemplo, nunca tinha se atentado antes a alguns aspectos desses temas? Você muda um pouco também a sua visão com relação a determinados temas?
Sim, muda completamente. Minha construção de como homem, né, como foi, a parte da pornografia ou o machismo ou forma de pensar é algo que foi construindo no meu crescimento por vivências próprias, né, e por influências culturais sociais que foram me moldando de uma certa forma, sendo que como todo mundo estava seguindo a mesma massa, né, dentro da minha bolha de vivência no passado, eu não questionava muitas dessas coisas. E eram coisas que me incomodavam, coisas que quando eu fui crescendo, eu era criança e tudo mais, eu me questionava, fazia, caramba, pô, por que eu estou sentindo isso? Ou por que eu estou tendo acesso a isso demais? Ou por que eu estou, sei lá, vendo muita pornografia? Ou por que... Eu não sabia, porque até para o fato de o homem ser homem e entender que eu sou um adolescente, eu estou passando por uma grande carga hormonal, que eu tenho esse tipo de coisa, é meio que tá nas outras linhas, mas no dia a dia mesmo, não era algo que eu sentia, sabe? E a gente trazer isso nos encontros dos grupos lá do Mentorman e colocar isso à tona, e normalmente são assuntos que são tabus, que não podem ser falados, seja pornografia, seja masturbação, seja ou até coisas mais pesadas como machismo, como a masculinidade tóxica, isso a gente quebra a coisa, sabe? O tabu não significa que não tem que ser falado, tudo tem que ser falado, tem que ser entendido por que acontece, por que tem esse contato, o que causa esse tipo de coisa.
Você fez amigos no grupo?
Sim, fiz grandes amigos, inclusive, grandes amigos. São amigos que você pode sentar para ir para a praia ou sentar para tomar cerveja e falar besteira e pode sentar para falar de coisas profundas, sabe? E isso, até os próprios integrantes do grupo, caso tenha uma conexão maior, né? Porque são momentos que você está falando coisas muito internas de você. E as pessoas que sempre frequentam ainda mais, você acaba se aproximando mais ainda e vendo cada pessoa se desenvolvendo dentro do grupo também, você fica feliz.
Ok, Ítalo, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima.
Valeu, valeu.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.